Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao quinto episódio do podcast MotoGP na Sport TV. Estamos a caminho do Grande Prémio número 1000 da história do Campeonato do Mundo de Velocidade, o Grande Prémio de França em Le Mans. Neste podcast volto a contar com a presença do Rui Matias, aqui ao pé de mim, e online temos o Rui Balmonte e o Guto Nejaim. Bem-vindos, ou bem-venu, neste caso, já que estamos a caminho do Grande Prémio de França. Grande Prémio de França que fica marcado pela ausência do Miguel, que já anunciou antecipadamente que não estará presente neste Grande Prémio. Portanto, Miguel Oliveira vai continuar a recuperação do ombro. Já começou a fazer ginásio, portanto, vai tentando manter a preparação física e recuperar. E terá muito tempo para o fazer, já que depois deste Grande Prémio de França, em que ele não vai estar presente, o Grande Prémio seguinte é quase um mês depois, no fim de semana de 11 de junho, o Grande Prémio de Itália. Portanto, há aqui um intervalo grande entre o Grande Prémio de França e o Grande Prémio de Itália. Não será grande surpresa, Rui, o Miguel estar ausente, uma vez que a lesão é um pouco mais grave do que aquilo que se pensava inicialmente. Não foi apenas o ombro deslocado, acabou por sofrer uma pequena fratura no ombro, uma lesão que requer alguma recuperação e não tanto esforço, portanto daí a sua ausência, mas agora vai ter tempo para recuperar e voltar, pensamos nós e esperamos nós, a 100% para o Grande Prémio de Itália em Mugello.
Olá, mais uma vez e boa noite, Vítor, e boa noite a todos os que nos acompanham em casa. É verdade, é mais um grande prémio que o Miguel Oliveira vai estar a falhar por lesão, mais uma vez consequência de algo do qual ele não tem culpa nenhuma, acaba por ser apanhado mais uma vez no incidente.
Apanhado na curva, literalmente.
Literalmente apanhado na curva e acaba assim por mais uma vez ficar lesionado e, como tu disseste bem, não se confirmou que seria apenas o ombro deslocado, a lesão era pior, e esperemos então que ele volte na máxima força. Antes de avançarmos, deixa-me só aproveitar, e já que estamos a falar nos portugueses, dar aqui os parabéns ao Ivo Lopes, ele que este fim de semana esteve a fazer um Mundial de Superbikes na Catalunha, conseguiu um ponto, vai ter o nome dele associado ao que tudo indica, porque há aqui outras questões pelo meio que o Danilo Petrucci acabou por revelar ontem, mas ao que tudo indica irá ter o nome dele no campeonato dos pilotos, ou seja, na tabela dos pontos dos pilotos até ao final do ano, que é sempre um motivo de orgulho grande para nós.
Exato. Rui Balmonte, uma lesão no ombro que afinal é um bocadinho mais grave do que aquilo que se pensava, mais uma ausência para o Miguel, e parece que está na hora do Miguel ir à bruxa, porque parece que nas poucas quedas que ele sofreu em corrida desde que chegou a MotoGP, cerca de metade, ou talvez até mais de metade, não foram culpa dele, alguém o derrubou.
Sim, as grandes ausências, boa tarde a todos, prima de tudo, mas as grandes ausências de corridas do Miguel Oliveira devem sempre a colegas de pista deitarem-no abaixo, começando com a Moto2, também te lembras o Franco Morbidelli num grande prémio também o deitou abaixo logo numa sexta-feira, que o fez ficar fora desse grande prémio. Tivemos o Joan Zarco em 2019 também em Silverstone, que o deitou abaixo. Agora foi o Marco Marques, primeiro aqui em Portimão, e depois o Fábio em Jerez, curiosamente dois campeões do mundo que acabam por deitar abaixo o Miguel. Não começa de toda a melhor forma esta campanha, esta ligação com a Aprilia e com a RNF, mas vamos ter que ter esperança que a tal bruxa consiga fazer um bom serviço para tirar estes chakras negativos, entre aspas, das costas do Miguel, e que ele regresse na melhor força. Mas as corridas também são mesmo assim, e há estes imponderáveis. Infelizmente tocou-nos a nós portugueses a ser sempre a mesma vítima a ficar de fora, mas agora só nos resta esperar e aguardar para que o Miguel regresse na sua melhor forma, e acima de tudo que regresse e sem mais problemas que não sejam causados por ele, porque ninguém é livre de uma queda. Agora ficar de fora em quatro grandes prémios por conta de outros já começa a ser complicado num ano que obviamente era muito importante, era o primeiro ano com a Aprilia.
Exatamente, o Miguel, Guto, o Miguel vai ficar fora, será substituído neste Grande Prémio de França pelo Lorenzo Salvadori. Eventualmente poderá ser uma oportunidade para a Aprilia também usar este Grande Prémio com o Salvadori como uma espécie de teste, que não é, porque é um fim de semana de grande prémio, mas poderá usar esse tempo em pista para eventualmente trabalhar na moto, mas o que é facto é que, como o Rui Belmonte dizia, é mais um grande prémio em que o Miguel fica de fora.
Pois é, boa tarde a todos. Com relação até ao que aconteceu com o Miguel, vou até fazer mais uma lesão que houve aqui, que foi a lesão do ligamento anterior do labrum. E eu dei uma estudada, porque eu não sou médico, dei uma estudada sobre o que era o labrum, que é uma fibricartilagem que faz parte da articulação do quadril. Ela é que faz com que haja a ligação do quadril com a cabeça do fêmur. Portanto, não foi só uma luxação no ombro e a fratura do húmero, mas também a gente vê que o Miguel, na parte de baixo, do meio para baixo, também foi atingido e também tem que ter uma recuperação mais lenta. O fato dele ficar quase um mês, aliás, mais de um mês, porque ele já está a se recuperar há quase duas semanas, né, pelo menos uns 10 dias, eu acho que isso também já vai auxiliar bastante, porque quase que com certeza a gente pode dizer que dentro desse caminho o Miguel vai voltar no Grande Prêmio da Itália. Agora, com relação ao teste, Vitor e amigos, eu acho que a gente tem que olhar pelo lado cheio do copo, como diz o ditado, né? O copo tem que estar pela parte cheia, não pela parte vazia. Então, se a gente vira o copo cheio pela metade, a gente tem que ver que a metade que está cheia vale mais do que aquela que está vazia em cima. Então, vamos olhar para essa parte que foi aqui, tu disseste agora, com relação ao teste. Sim, eu acho que é importante, porque a Aprilia, até agora, foi a única que aí a gente ainda não conseguiu ver uma grande exibição dentro dessas etapas da MotoGP, então dessa temporada 2023. Então, eu acho que é uma oportunidade boa, porque o Salvatore, acima de tudo, é o piloto de teste. Então, pode ser que ele consiga fazer um trabalho enriquecedor dentro da mecânica e da aerodinâmica da Aprilia.
Muito bem, e todos sabemos porque é que o Miguel tem esta lesão que o Guto acabou de referir também, na anca, que foi aquele incidente com o Marco Marques em Portimão, e a telenovela continuou. Parece que, entretanto, terminou, vamos ver se terminou ou não, com o anúncio esta semana da anulação da penalização. Portanto, o Marco Marques regressa ao campeonato neste Grande Prémio de França, precisamente, depois de uma longa ausência também, devido à lesão no primeiro metacarpo da mão direita, e não terá que cumprir a dupla volta longa de penalização, uma vez que foi essa a decisão tomada depois daquele apelo da Honda. Do ponto de vista legal, Rui, o assunto parece estar arrumado, portanto, concordes ou não, mas exato, está arrumado. Mas esta decisão voltou a levantar os ânimos e a levantar polémica.
Sim, e acho que pelo menos até ao final da temporada muita tinta vai correr, até porque corrida após corrida temos visto muitas penalizações, algumas mais corretas que outras, no nosso entender de comum mortal. A questão do Marques e aquilo que o Tribunal de Apelos da Federação Internacional de Motociclismo diz é que a aplicação da pena não pode ser alterada consoante o documento. A Honda fez aqui, e permitam uma expressão, a Honda e também Marco Marques depois no desenrolar, acabaram por fazer aqui um bocadinho o papel de lobo mau quando conhece o capuchinho vermelho. Ou seja, é tudo muito bonito, sim senhora, nós vamos aceitar a pena é extremamente justa, concordamos com ela. Passado dois dias informam que Marques não iria participar e aproveitaram aquilo que ainda em Jerez voltámos a ver, continua a ser um erro gravíssimo por parte dos comissários da Federação Internacional de Motociclismo, com o Freddy Spencer à cabeça. Ou seja, continuamos a insistir em colocar o nome da corrida seguinte e não colocarmos próxima corrida que piloto X.
Aliás, houve duas sanções semelhantes em duas categorias diferentes, que o texto é muito semelhante, exceto nessa parte. Um diz que o piloto terá que cumprir a penalização no próximo grande prémio em que participar, e o outro diz, creio que foi o do Franco Morbidelli, terá que cumprir a penalização e o nome do grande prémio. Foi o caso do Marco Marques. Rui Belmonte, achas que a telenovela terminou por aqui, com esta decisão da anulação da penalização ao Marco Marques?
Olha, Vitor, eu espero que para bem do MotoGP tenha terminado por aqui. Obviamente que vai continuar a ser falada nas redes sociais e na imprensa.
E no próprio paddock.
e no próprio paddock, obviamente que vai continuar a ser falada, mas eu acho que muito mais grave do que esta anulação é esse tal texto, ou esses tais textos que estavas a falar. Por exemplo, o texto da penalização do Franco Morbidelli penaliza-no porque ele foi demasiado otimista.
Ambicioso.
Numa tentativa de ultrapassagem, ou ambicioso. Exato. Então, mas um piloto não tem que ser ambicioso.
Claro.
Então, se não é ambicioso, fica na box, fica quieto. E o Fred disse, pensará que podia aproveitar esta altura para fingir que precisa de ir à casa de banho e ir embora. Literalmente, porque o Freddy Spencer está a ser uma nódoa neste momento e é ele que manda, não é a Tâmara nem é o Andrés que estão a mandar nas penalizações, que são os outros dois envolvidos ou as outras duas pessoas envolvidas neste board de penalizações. O Freddy Spencer, quando é preciso, e toda a gente sabe disso, levanta a voz e diz que ele é que foi não sei quantas vezes campeão do mundo e ele é que sabe, e os outros têm que baixar as orelhas. Isto é a realidade que se passa naquela comissão que atribui penalizações. Não há uma votação entre dois favoráveis ou dois contra e que prevalece a maioria. Não, prevalece que é o Freddy Spencer. E toda a gente, naturalmente, que acabou por associar esta penalização a Marco Marques com a ligação que o Freddy Spencer teve com a Honda, com os títulos que conseguiu com a Honda, e isso tem que ser rapidamente limpo pela FIM, porque não é a Dorna que tem a responsabilidade desta comissão, é a Federação Internacional de Motociclismo, e isso tem que ser limpo pela FIM e pelo Jorge Viegas, naturalmente, que é o presidente da FIM, obviamente, e com toda a certeza que ele está a fazer tudo o que pode para o conseguir fazer, mas isso só mancha o MotoGP, e neste momento o MotoGP parece que é um desporto de meninos queques que não se podem tocar, não podem raspar, não podem trocar tinta, não podem nada disso. Quer dizer, estamos a esquecermos daquelas lutas em Jerez do Sete Gibernau com o Valentino Rossi, do Jorge Lourenço com o Valentino Rossi, da ultrapassagem do Rossi em Laguna Seca ao Casey Stoner. Isso é que nos fez apaixonar pelas corridas de motos, e os senhores da firma, neste momento, estão a tirar toda essa magia das corridas. O próprio Ben Spies já o disse, muitos pilotos o dizem, e isto é ridículo, no mínimo, na minha opinião. Isto é ridículo. Eu espero que o filhotim Marco Marques pare, parabéns do MotoGP, muito mais do que parabéns do Marco Marques ou de quem seja, porque o mal já está feito, e foi Miguel Oliveira a primeira vítima do Marco Marques, ou a última vítima do Marco Marques, entre muitas outras, sem retirar todo o mérito que o Marco tem como piloto, que eu acho que é um piloto extraordinário e um atleta de exceção a nível global em qualquer área do desporto, mas esses senhores que regulam têm que definitivamente assumir a responsabilidade dos erros e têm que, como se costuma dizer, não cumprem o serviço, dão lugar a outros.
Olha, e Rui, já agora deixa-me aproveitar essa tua ideia que dás ao Freddy Spencer para, já agora também podemos sugerir ele ver algumas corridas dele próprio há uns anos, quando participava, e algumas ultrapassagens. Aliás, temos visto a correr muito a imagem dele num Grande Prémio da Suécia, se não estou em erro, que é prova provada que alguma coisa ali não está bem com o Freddy, não sei se concordas.
Essa fotografia é famosa porque ele curvou já fora do circuito, quase.
Mas podemos pegar também, já agora, por falarmos em penalizações ridículas, tu deste agora o exemplo de uma, deixa-me acrescentar outra, que foi a ultrapassagem do Pecco ao Jack Miller.
Sim, eu ia falar nisso.
O Pecco foi penalizado.
Pedi desculpa.
Exato.
Desculpa. Que era de posição, ainda por cima, quer dizer.
Exato. Quando o Jack Miller, Jack Miller fez o mesmo ao Jorge Martin e não foi penalizado e não teve que dizer posição. Mas era nesse ponto que eu queria pegar, Guto. Houve um célebre brasileiro das quatro rodas, não das duas, um célebre piloto brasileiro, Ayrton Senna da Silva, que disse em tempos que se vês o espaço e não tentas ultrapassar, não és piloto. Estas penalizações estão um pouco a levar os pilotos a pensar duas vezes antes de tentar uma ultrapassagem, que é aquilo que toda a gente quer ver. Uma corrida é precisamente isso. São os pilotos.
Daqui a pouco vão. Daqui a pouco vão pôr espelho retrovisor nas motas para avisar: ele está chegando, hein? Cuidado, que. Sabe? Eu tive a oportunidade, quando trabalhava no Brasil, de narrar a Fórmula 1, além da MotoGP, a Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que na altura chamavam GP2 e GP3. A Fórmula 1 passava por um momento chato, chato, e que acho que agora, graças à Red Bull, estou até entrando em outra seara aqui do pessoal da Fórmula 1, depois me corrijam e julguem-me, a coisa melhorou um pouco, né, do que era, do que estava. Estava chato na altura. Mas a GP3 era um espetáculo de narrar. Porque os pilotos... Porque não tinham tomada. Os pilotos... E a regra era ultrapassem. Ninguém precisava pôr isso em papel. Era ultrapassem. Se você é piloto, seja de moto, seja de carro, qual é a regra que você tem que ter dentro de um GP? Agora nós vamos ligar o milésimo GP e está sendo discutido se o piloto pode ultrapassar ou não. Se o piloto encosta no outro, tem um abraço de carenagem ali e o piloto dá um toque. É lógico, se a gente vai ver que a coisa é intencional, e no caso do Mark Marquez ela se torna intencional, quero que as pessoas entendam em casa que ninguém aqui é contra o Mark Marquez. Ninguém aqui acha o Mark Marquez um piloto ruim. Ao contrário, ele é um ET. Agora, a que se errou tem que pagar. Né? Existe uma peça de William Shakespeare chamada Muito Barulho por Nada. Virou um ditado mundial, Muito Barulho por Nada. Quer dizer, fizeram um barulhaço com relação a isso, uma coisa que só faltou pôr nos alto-falantes, nos antifalantes, todos os circuitos, Marquez fez, vai ser punido, com regulamento e paz e não sei o quê. Quer dizer, aí chega no fim de semana, os três patetas do painel de stewards, que são os três que citamos agora há pouco, em especial o Fred Spencer, André Somolinos e o Tamara Matico, quer dizer, veem coisas onde não existem, como foi o caso que nós citamos agora, vocês aí, do Franco Morbidelli e do Pecco Bagnaia, perder posição, porque pediu desculpa, exatamente isso, porque no fim é isso, chega ali para falar com o piloto, olha, desculpa que eu fiz isso, não, desculpa não, sei, agora nós vamos para lá. Então, assim, qual é o vilão dos pilotos que dizem, né? O vilão dos pilotos é uma síndrome chamada síndrome compartimental do esforço repetido, que é o arm pump. É o vilão dos pilotos. É um vilão médico. Agora a gente vai ter um outro vilão, que é o VAR da MotoGP. É o VAR da MotoGP. Quer dizer, entra ali e muitas vezes para falar coisa errada, para falar asneira. Ah, pelo amor de Deus, gente.
Vocês concordam que os acidentes do Franco Morbidelli no sábado e o do... E o do Quartararo no domingo foram semelhantes, mas muito diferentes do Marco Marques com o Miguel Oliveira em Portimão.
Claro, exatamente isso. Exatamente isso. E aí cadê a punição? Quer dizer, tem punição para eles e não tem para o Marques? Por que não tem dois pesos e duas medidas? Será que é isso aí? O Fred Spencer, tudo que ele fez pela Honda, pera lá, não, mas a Honda, mas é... Então a gente fica com a pulga atrás da orelha, não tem como.
Eu acho que aqui temos que também falar sobre um discurso que o Fábio tem após o Grande Prémio de Portimão, que me custou na altura a aceitar, por causa do que vimos em Jerez, sobretudo. O Quartararo disse, após o incidente de Marco Marques, que na quinta-feira à noite, houve uma reunião, salvo erro, da IRTA, com os pilotos, com a direção de prova. E que nessa reunião tinha ficado mais ou menos estabelecido que sempre que um piloto sofresse uma queda, um incidente e que levasse outro piloto atrás, que na primeira ação seria, por norma, duas long laps. Ele na altura até levanta logo o cenário por causa do acidente na sprint do Luca Marini, que não foi penalizado nesse fim de semana, para dar o comparativo com o Marco Marques. E na altura, estas palavras do Fábio e esta reunião assustou-me um pouco, por causa do que depois acabamos por ver em Jerez, que nem sempre, e vocês andam nisto há anos, e melhor do que eu sabem, que nem sempre um toque com um piloto significa que claro seja que propositado. E vimos, eu sei que as pessoas podem não gostar tanto do que eu vou dizer, mas vimos bem que o Fábio estava numa posição super delicada que, para quem vai a quase 300 km/h, quase que não podia fazer nada naquele momento. E o Miguel, mais uma vez, acaba por ser vítima do incidente, agora sim, com um contexto todo ele diferente. Não tem nada a ver com o acidente do Marques. O Marques tinha mil opções e escolheu a única que não deveria ter escolhido. O Fábio Quartararo tinha uma opção, não tinha nada a fazer. E aquela penalização custa um bocado a aceitar a do Fábio, custa-me ainda mais, e eu sei que, por exemplo, o Rui aqui já não concorda tanto comigo, mas custou muito a aceitar aquela long lap novamente atribuída ao Fábio por ele ter pisado a linha, por todo o contexto, e depois do que se viu então este fim de semana no Mundial de Superbikes, onde havia pilotos a cruzarem a long lap sem problemas, toca andar, costumo ali aceitar um bocadinho, e acho que estamos a perder muito tempo esta temporada com penalizações. Repara, nós vamos no nosso quinto podcast e acredito que 60, 75% do tempo tem sido a falar de penalizações, e lá está mais uma vez dando razão a quem falou antes de mim, neste caso ao Guto e ao Rui Belmonte. Estão a querer dar
mas,
mais...
Mas, Rui, desculpa te cortar, mas aí eu te pergunto uma coisa. Se o Mark Marques, que são três GPs, cinco episódios, se o Mark Marques fosse de fato punido e tudo acabasse naquele de lá, a gente não teria os 70% para dizer. A gente diz... Eu sei que tu vais concordar comigo, isso não é uma discordância do que tu estás a dizer, é só um complemento. O que nós falamos porque existe uma predileção às atitudes do Marques, e eu me recordo, e com certeza tu também se recorda sobre claro. Isso, nós a conversarmos na entrada da Sport TV, certo dia, o medo, e tu disseste bem isso, o medo não é o Mark Marques só fazer mal aos outros, é o próprio Mark Marques morrer.
Exato.
Né?
Exato.
É a forma.
Mas por isso
como
é que
ele...
nós não nos podemos esquecer que o Mark Marques, mais do que tudo, é reincidente neste tipo de situações.
Exato.
Totalmente.
E essa é a palavra-chave. A questão é também, nós temos falado muito em penalizações, especialmente por causa do incidente do Mark Marques em Portimão, mas também porque há uma inconsistência...
No painel de comissários.
Uma inconsistência consistente.
Exato, ao menos são consistentes a fazer mal.
Ao longo destas últimas temporadas, especialmente nesta temporada. E quando eu digo inconsistência é no facto em que dois pilotos cometem o mesmo erro, ou a mesma infração, se lhes quisermos chamar assim, e um é penalizado e o outro não é. Portanto, há aqui alguma inconsistência. Exato. Na tomada de decisão. O que eu pergunto é... A culpa é do regulamento, que não é suficientemente claro e deixa muita da decisão nas mãos do painel painel de comissários, ou é o painel de comissários que é muito, muito imaginativo e fala no caso concreto, e o Rui já o referiu, do Franco Morbidelli, em que é utilizada a expressão o piloto foi muito ambicioso na manobra, mas é isso que se quer numa corrida. Portanto, qual é verdadeiramente o problema aqui e como é que pode ser resolvido, excetuando a saída de um personagem que tem sido tão polémico como o Fred Spencer?
Eu acho que o Fred Spencer queria que neste momento houvesse foi uma foto que eu achei imensa piada, uma imagem trabalhada que, salvo erro, não me lembro se foste tu ou se foi o Rui que publicou na internet, que era um requerimento de ultrapassagem.
Estamos quase a chegar a esse ponto.
Foste tu, Rui. Que é um requerimento de ultrapassagem. Eu acho que o Fred Spencer quer que antes da corrida comece, os pilotos comecem a preencher um requerimento. Olha, eu na volta 12 vou ter intenção de ultrapassar, mas vou tentar não ser muito agressivo se houver ali o espaço e tal. É isso que o Freddy está à espera neste momento. Nós, há anos, e o Rui deu agora ainda grandes exemplos, tu já deste exemplos, há anos que nós gostamos é das
Sim,
lutas que
e,
há...
E só em Jerez, e só para complementar todo
a curva 10 de Jerez,
todo o rol que o Rui Belmonte disse, Alex Crivillier, Mick Doohan, que gerou uma grande polémica, mas não houve ali penalizações, uma ultrapassagem dura, é verdade, mas a lista...
Imensa.
É longa.
E estamos a começar a ser muito Fórmula 1.
Exato. E outra questão, e só para acabarmos com este tema das penalizações, acham também que, tendo em conta que os pilotos de MotoGP são os mais experientes, os mais rápidos, a abordagem deveria ser diferente quando comparado, por exemplo, com as corridas de Moto3, que aí sim os pilotos, alguns já têm alguma experiência porque vêm de outros campeonatos, portanto não estão ali a estrear-se em competição, mas a verdade é que são muito jovens, a abordagem não deveria ser diferente, e este tipo de penalizações, com mais alguma consistência do que acontece agora, mas este tipo de penalizações devia ser mais exemplar em Moto3, por exemplo, porque é uma categoria, apesar de ser um campeonato do mundo, na verdade é um passo a caminho de Moto2 e depois de MotoGP, não deveria aí ser, aí sim, exemplar, mas clara, cada decisão ser muito bem explicada, porque é que foi tomada e porque é que foi assumido aquele castigo, e o regulamento devia prever isso. Não acham que devia haver esta distinção, apesar do regulamento ser o mesmo, mas estamos a falar de pilotos com mentalidades diferentes. Em Moto3 há muitos adolescentes ainda, que não são sequer adultos ainda, enquanto que em MotoGP há pilotos muito jovens, mas já são muito experientes, já têm uma longa carreira por trás até chegar ali.
Se não consegues domar o leão, muda o domador às vezes. E tivemos um exemplo perfeito este fim de semana na Supersport 300, onde tivemos um senhor que tem um braço muito firme, por acaso é português, e que não teve problemas numa qualificação em parar o treino.
E não foi a primeira vez que fez. Exato.
Mais uma vez, em dar uma reprimenda daquelas valentes aos pilotos, daquelas que muitas das vezes faz falta todos os diretores de prova, não interessa se é o do Moto3, se é o do Campeonato Nacional de Velocidade, se é o do MotoGP, todos eles, quando têm que ter essa necessidade, têm que parar com uma reunião e explicar. E mais do que isso, acho que faz falta, e neste momento o Freddy Spencer deveria de pensar muito seriamente nisso. De quinta-feira a domingo, há muitas oportunidades para o Freddy Spencer chegar-se à comunicação social e trocar umas palavras, dar explicações aos jornalistas, para que os jornalistas também possam informar as pessoas do porquê. Olhem, aconteceu porque isto, o Freddy explicou que, no entendimento dele, A mais B é igual a C. Foi o entendimento dele, mas está explicado por ele. Um dos grandes problemas que eu acho que continua a haver é esta falta de comunicação por parte da Federação Internacional de Motociclismo, porque são comissários da Federação e não da Dorna, e o Rui já explicou isto. Faz falta ele também falar, faz falta ele vir dar a cara, explicar o porquê das decisões. Eu não vejo mal nenhum, vocês que andam há mais anos, não sei se veem isto com outros olhares, acharem errado expor um diretor de prova, que também já vi muita gente desse lado, mas eu acho que também faz falta isso, faz falta o Freddy vir falar, faz falta um pulso firme, faz falta ter que parar no momento quando é necessário e dar a entender tudo o que se passa no contexto.
Rui Balmonte, o que tens a acrescentar sobre o assunto?
Mas não, concordo com o Rui, naturalmente. Como é óbvio, o Freddy Spencer já podia ter vindo também falar e defender-se.
Achas que é uma questão de geração, o facto do Freddy Spencer já ter corrido há muitos anos? Ele deixou de correr nos anos 80, aliás, ainda fez uma perninha no início dos anos 90, mas já fora de... já tinha passado o pico da sua carreira. Achas que é uma questão geracional?
Eu acho que mais do que uma questão geracional, o que sabe que se passa dentro daquela comissão, com o Andrés e com a Tâmara. A Tâmara estava no Superbike e este ano foi para a MotoGP.
Era a safety officer do Mundial Superbikes.
Quem está no lugar dela é o António Lima, que está agora como safety officer do Campeonato do Mundo Superbike. Mas aquilo que se sabe que se passa dentro daquela comissão é que quando a Tâmara e o Andrés dizem que é amarelo, o Freddy Spencer diz que é azul e o que prevalece é o azul.
E por que isso, né, Rui? Porque o que acontece ali é que o Fred Spencer ele é nomeado pela IRTA, né? E eles dois, né, a Tâmara e o Andrés, são pela FIM. Sim. Então parece, como a IRTA é que cuida especificamente desse tipo de problema, a segurança na pista, o Fred Spencer parece que é endeusado de uma maneira tal, então para que tem os outros dois ali?
Exatamente. E é isso que muitas vezes surdina, não é público. Mas a Tâmara e o próprio Andrés se queixam que não conseguem fazer a voz deles prevalecer. Eles dois querem que seja amarelo e o Freddy diz que é azul, ou que é verde, ou que é cor-de-rosa, ou o que seja, e é ele que vale, porque ele argumenta mesmo que já foi não sei quantas vezes campeão do mundo. Portanto, eu acho que muito mais do que geracional, é uma questão de ego. O Freddy Spencer tem que descer à terra e perceber que já não é campeão do mundo, já foi... tem o seu mérito, foi o último campeão do mundo duas classes na história do motociclismo a nível mundial, merece uma estátua lá na rotunda da rua dele, tudo, e isso mais do que justo. Agora, ele neste momento é um safety officer e não é um campeão do mundo, ou um ex-campeão do mundo, portanto ele tem que assumir esse papel. O António Lima nunca foi piloto, mas tem cumprido de forma fantástica o seu trabalho como safety officer. Portanto, não é preciso ser campeão do mundo
especialmente,
para ser um bom safety officer.
E especialmente junto dos pilotos mais jovens. Esses
exatamente.
Que ele tem tido este papel pedagógico de reforçar as regras, relembrar os pilotos que há regras e que há muita coisa em risco numa corrida ou numa sessão de treino.
E junto dos mais velhos também, Vítor. O trabalho do António Lima é um trabalho complicadíssimo, como é o do Freddy Spencer, da Tamara e do Andrés de Molinos. Não tiro a complicação do trabalho deles. Agora, as pessoas têm que ser talhadas para esse trabalho, têm que conseguir fazer esse trabalho. Senão, entra outro para o fazer. Eu, se não conseguir fazer o meu trabalho, vem alguém para o meu lugar e tu, o teu trabalho, se não o conseguis fazer, vem alguém para o teu trabalho. E eles têm ali uma responsabilidade maior, que é, além da segurança dos pilotos, também têm que garantir alguma verdade nas corridas. E muitas vezes, com estas penalizações, retira-se verdade às corridas. E neste momento os pilotos têm medo de ultrapassar. Bem, um piloto que tem medo de ultrapassar porque vai ser penalizado é a coisa mais surreal que eu ouvi falar na minha vida numa corrida. E são muitos aqueles que, cada
vez
mais,
retira a essência das corridas. Exatamente, retira a essência das corridas.
A essência é essa.
Ultrapassemos então este tema das penalizações, que já vai longo. Vamos ter o Grande Prémio número 1000, mas antes do Grande Prémio número 1000 e depois do Grande Prémio de Espanha, houve um dia de testes, o primeiro da temporada, o segundo será depois do Grande Prémio de San Marino em Misano, um pouco lá mais para a frente. Houve algumas novidades, muito material novo a ser testado em Jerez. O tal famoso quadro Calex da Honda surgiu finalmente nos testes de Jerez, mas não vamos falar muito em particular dessas questões mais técnicas. Lanço outro assunto para cima da mesa, que foi um teste muito importante que foi realizado em Jerez nesse dia de testes, que foi a comunicação rádio entre a direção de corrida e os pilotos, que já foi testada no passado. Recordo que nos anos 90 alguns pilotos testaram a comunicação via rádio com as equipas, e era uma comunicação de dois sentidos, portanto as equipas podiam falar com os pilotos podiam falar com as equipas. Os pilotos não gostaram, abandonou-se o projeto, mas com a questão da segurança, não sei se lembram, até há poucos anos não havia luzes nas pistas a complementar o trabalho dos comissários com as bandeiras, portanto agora isso foi imposto porque alguns postos de comissários estavam fora do ângulo de visão dos pilotos, e esses LEDs vieram colmatar essa falha, portanto, e complementar os postos de comissários. E nesse sentido a Dorna tentou desenvolver um sistema rádio de comunicação com os pilotos, portanto não as equipas com os pilotos, mas a direção de corrida com os pilotos, com mensagens pré-gravadas, portanto não há ninguém a falar com os pilotos, em prol da segurança, ou seja, para poder avisar mais rapidamente os pilotos que existe algo em pista. O sistema já tinha sido testado inicialmente, creio que em 2020, os pilotos não gostaram porque o sistema de audição, portanto, os
gostadores... Foi em 2020 em Misano,
o Vitor. Exatamente, acho que foi em Misano, exatamente. Os pilotos não gostaram muito porque, por causa do ruído, entretanto, foram desenvolvidos dois sistemas diferentes de auriculares para usar dentro dos capacetes, e alguns pilotos, creio que não todos, testaram esse sistema em Jerez, que não vai ser ainda implementado, mas está em desenvolvimento, e a Dorna quer implementar esse sistema em prol da segurança, portanto para haver mais um modo de comunicação e de aviso para com os pilotos, para além das tradicionais bandeiras, das placas das equipas na reta da meta e os tais LEDs que foram implementados há um par de anos. É uma solução que vai mesmo melhorar a segurança, e os pilotos vão gostar.
Se os pilotos gostarem, se for algo confortável de se utilizar durante uma corrida, eu acho que sim, acho que vai ser uma excelente medida para as situações de bandeira vermelha, situações de bandeira amarela, queda de um piloto ou aproximação de queda de um piloto, são situações onde vai ajudar. E ainda agora estávamos a falar tanto na questão da segurança, é mais um elemento de segurança que a Dorna tenta trazer para o MotoGP, que eu acho que pode ser muito, muito positivo. Agora é a questão de apenas e só se for confortável. Se continuar a não haver conforto por parte de todos os pilotos,
exato,
acho que deixa de se tornar num elemento de segurança e passa a ser mais um elemento a afetar a segurança dos pilotos.
Porque, Rui Belmonte, esse primeiro teste que foi feito ainda nos anos 90 de comunicação de duas vias entre equipas e pilotos, os pilotos não gostaram muito porque achavam que os distraía. Mas neste caso... Não estará ninguém a falar com os pilotos, portanto é uma mensagem pré-gravada com situações que podem acontecer em corrida, e na verdade, se bem implementado, poderá ser de facto um bom avanço em termos de segurança para os pilotos saberem o que os espera duas curvas depois, por exemplo. Até porque o sistema, creio que vai fazer utilização do GPS, portanto o sistema sabe exatamente onde é que os pilotos estão e a que distância estão de um potencial acidente ou uma potencial situação de perigo.
Olha, eu tenho sérias dúvidas quanto a esse sistema e digo já que não concordo nada com isso, porque vai prevalecer sempre quem carrega no botão para emitir a mensagem gravada se acha que o deve fazer ou não. Eu acho que esse sistema poderia ser útil, se confortável, como o Rui disse bem, para os pilotos, mas com uma comunicação com o diretor da equipa, com o responsável da equipa, como acontece na Fórmula 1, por exemplo. Os pilotos têm comunicação com o diretor de equipa, e o diretor de equipa informa o piloto que aconteceu um problema. Agora, se está alguém na torre de controle que pode estar a olhar para o lado, pode estar distraído, pode sei lá o quê, e não carrega no botão para emitir a mensagem, vamos continuar a estar a confiar em alguém que pode não estar preparado para isso. E isso, para mim, deixa-me um bocadinho na dúvida quanto a esse sistema. Além do conforto, além de tudo aquilo que um piloto tem que olhar durante uma corrida, tudo aquilo que ele tem que mexer, os ride height devices, os mapas de controle, olhar para o dash, tanta coisa que um piloto tem que fazer a 300 km por hora, que é uma coisa complicadíssima de fazer a 100 à hora quando olhamos ou quando conduzimos as nossas motos e temos que criar automatismos para o fazer. Um piloto de MotoGP tem muito mais coisas com que se preocupar, o adversário que vai à frente, portanto tudo mais. Eu estou a imaginar um piloto na luta a tentar uma ultrapassagem e de repente tem ali uma mensagem com uma voz GPS: atenção, acidente na segunda curva. Isso não me cabe na cabeça. Cabe na cabeça se for o diretor da equipa, o Francesco Guidotti, no caso da KTM, outro piloto, o Jarvis da Yamaha, comunicar com o seu piloto: atenção, tens um acidente duas curvas à frente. E depois vamos ter a outra face da moeda. E se um abrandou e o outro não abrandou? E afinal, quando lá chegou, já não se passava nada e aquele já ficou 30 metros para trás. Portanto, vai ser sempre muito complicado gerir esse sistema. Eu acho que tem que desenvolver sistemas de comunicação visual, se calhar os LEDs, os painéis de LEDs serem maiores, se calhar ter aquelas pontes que ficam por cima da pista, não precisam de atravessar de um lado ao outro, para ter ali quase na cara dos pilotos essa informação, e deixar o trabalho ser feito pelos comissários. Estamos com 1000 grandes prémios na história, nunca precisámos de comunicação via rádio no MotoGP. Deixemos trabalhar os especialistas na segurança das pistas. São os comissários, são os diretores de prova, e isso nunca foi necessário em lado nenhum. Portanto, se os pilotos concordarem, obviamente que não sou eu que vou discordar. Na minha opinião pessoal, não sei se gostaria de ter essa comunicação, de repente haver uma voz irritante que me entrasse pelos ouvidos a dizer que há um acidente duas curvas a seguir.
E se for uma voz atraente, Guto?
Eu acho que vai piorar a situação, imagina. Eu acho que piora a situação, uma voz atraente. E até bom você perguntar isso, porque é o que eu ia complementar o raciocínio do Rui Belmonte, que eu concordo com o que ele está a dizer. Eu não piloto, como vocês dois, né? E o Rui Matias também. Eu não piloto. Então eu acho que seria uma coisa que me distrairia, porque eu não sei, eu acho que é uma, eu tô a dizer por mim, mas assim, partindo da premissa dos pilotos, a gente sabe que os pilotos têm um nível de concentração absurdo durante 35, 40 minutos de prova, quando falamos aqui de MotoGP corrida. 35, 40 minutos de prova, e vira alguém que seja robotizado, ou uma voz atraente, ou a voz do pai, ou a voz do avô, não há como uma hipótese. Eu acho que distrai o piloto. Foi o Folger que testou. Estava ali aqui quem tinha testado. Um dos que testaram foi o Folger. O que que o Folger tem de experiência a nível de campeonato, como campeão, como volta mais rápida, como pódio, como tudo, comparado ao Mark Marques, ou comparado ao Pecco Bagnaia, ou comparado a um Valentino Rossi, ou até o próprio Fred Spencer, que a gente falou aqui agora, para ele falar que isso é confortável ou desconfortável? Porque do mesmo jeito que ele diz que é confortável, do mesmo jeito que ele diz que é confortável, o Pecco Bagnaia vai pegar na moto e vai dizer assim: olha, isso aqui não tem condição para mim. Primeiro porque é o seguinte, a proteção auricular é colocada justamente por causa dos barulhos, por causa do barulho que tá na pista. Como é que, além do barulho, o cara tem que se concentrar e ainda pôr mais um apetrecho aqui, além de tudo que ele mete no corpo inteiro, né? Tudo.
Exato.
O cara ainda põe mais um apetrecho aqui. Então, assim, eu sou mais raiz, eu sou, eu, como a gente fala no Brasil, né? Eu sou mais raiz do que Nutella, nesse caso. Eu acho que isso daí é uma nutelice. É aquela coisa, estão querendo criar uma nova regra, uma nova moda, que eu acho que tudo bem, pode ser bom para a segurança dos pilotos, mas, assim, vamos tentar ver isso como uma ponte e não como o resultado final. O que, que é isso? A ponte seria essa. Aprimorar os LEDs, os painéis, ok. O GPS, que eu acho que é importantíssimo para medir por que curvou tanto, por que aquela curva foi perigosa para esse piloto e não foi para o outro, qual é a localização do piloto até chegar ali. Mas o aviso talvez não tenha que ser esse, pela distração, eu digo pela distração propriamente, porque é muita coisa que o piloto passa antes, durante, e eu diria até depois da prova, para você pôr mais uma coisa ali e vir alguém para falar com ele.
Exato. Ao que parece, os dois sistemas diferem precisamente no tipo de auricular. Há um que é tipo in-ear, ou seja, dentro do ouvido, eventualmente substituindo os tradicionais tampões que os pilotos usam, e o outro é exterior e seria usado fora do ouvido, propriamente dito.
Mas, Vitor, diz. Vitor, e temos outra questão. Uma coisa é tu ires para a pista e dizerem vamos testar isto, e andas sozinho.
Sim, sim, em ambiente de corrida, aquela... exato.
Em ambiente de corrida, como é que tu vais ouvir aquilo?
Claro.
Como é que tu vais ouvir? Tu estás concentrado numa ultrapassagem, no piloto que vai ao teu lado, queres fazer a tua melhor corrida e de repente vais ser bombardeado com uma mensagem de voz. Não consigo entender muito isso, mas lá está, eles é que sabem. Mais um bocadinho e vão criar aquele sistema dos kartings, das pistas de aluguer de karts, quando tu te portas mal e dás um
desligam.
Toque no adversário que vai à frente, eles carregam no botão e cortam-te a ignição e o teu kart para. Pronto, também podem fazer isso, e de repente carregam no botão e matam o motor das motas todas e eles ficam parados no meio da pista. Não levemos as coisas aos extremos. Pensem e não façam o que é mais fácil, que é adotar coisas que foram criadas para lazer dos motociclistas como instrumentos e ferramentas de competição. Pensem nas coisas antes e não vão pelo mais fácil, que agora vamos começar a colocar aqui uma comunicação via rádio.
Ninguém está discutindo a questão da comunicabilidade, porque eles implementaram a tela para que haja a comunicação entre direção de prova e entre os diretores de cada equipa com os pilotos, aquele famoso mapping 8, que era um código, que é um código.
Sim.
Ok, então veja uma forma que essa comunicabilidade seja exequível, que isso consiga ser executado de uma maneira a trazer de fato a segurança ao piloto. Ninguém é contra isso, entendeu? É tempo. Se a gente já conduzir numa estrada, a gente já xinga o GPS do carro quando a gente entra na terceira curva errada, com raiva do GPS, imagina o piloto que está ali a 290 por hora, 320 por hora, de repente vem uma olha, caiu o 63, caiu o 93, caiu o 88. O cara toma até um susto, cara. O cara até se assusta no meio da pista. Desculpa lá.
Eu já não sei onde é que... em que campeonato foi, mas eu vi uma experiência que na altura até achei interessante, isto para em 2021, em que eles utilizavam o dash tradicional e utilizavam um dash quase com metade do tamanho na parte superior, que dava só a indicação, neste caso, sempre que o piloto se tivesse a aproximar de uma bandeira, ele apenas dava, ou seja, o painel ficava todo ele amarelo, só para informar o piloto que ali estava a bandeira amarela. Sim, quando passeava à vermelha, ou seja, ter dois dashes...
Na verdade, hoje em dia, os pilotos recebem no dashboard algumas mensagens da direção de corrida também nesse sentido. A verdade é que o dashboard, os pilotos não estão sempre a olhar para ele.
Sim, ali ou seja, aquilo era mesmo uma coisinha muito pequenina, mais ou menos uma coisa deste tamanho.
Nas corridas todo o terreno, e o Belmonte esteve muito envolvido nas corridas todo o terreno, e especialmente no Dakar, eu estava a tentar lembrar-me do nome do sistema, mas não me lembro, que detectava precisamente, avisava o piloto que ia à frente que estava a ser apanhado por alguém que vinha atrás. Não era Signal, mas era Sentinel.
Sentinel.
Sentinel. Sentinel era um sistema semelhante.
E hoje em dia o Sentinela é mais evoluído, no caso do todo o terreno, e tu quando vais atrás de um outro piloto, carregas no botão e esse piloto é avisado através de um sinal sonoro e de uma luz no habitáculo ou mesmo na própria moto, portanto tem esse aviso. Isso pode ser outra das funções, haver uma luz, como o Rui está a dizer, um sinal visual que de repente irrompe e vai chamar a atenção do piloto. Para uma bandeira vermelha, para uma bandeira amarela. E há outra coisa que estamos aqui a esquecermos. Tu vens desde os 4 anos habituado a competir de uma certa forma e vais chegar ao MotoGP e de repente tens alguém a falar-te aos ouvidos. Tudo isso vai ser antinatura como piloto. Portanto, vão implementar isso também o quê? Nas mini-motos dos miúdos de 4 anos? Vão implementar isso na Moto 3, na Moto 2? Como é que se vai fazer? Eu acho que tem que se pensar nas coisas de uma forma muito mais real, e não é agora de repente, embora lá inventar aqui uma comunicação rádio.
E esperemos que desta vez os pilotos tenham mesmo uma palavra a dizer.
Eu tava a pensar,
se eles não concordarem,
agora,
que não seja mesmo implementado.
Eu estava a pensar aqui agora, imagina por isso, por os pilotos do TT Ilha de Man.
Sim.
Só isso. Que não tem área de escape praticamente nenhuma. Que o piloto anda a 300 e tantos por hora, passa por um poste ali igual uma flecha. Imagina por isso. Tudo bem, estudem uma possibilidade. E é isso, vai pôr o cara já é burro velho, como a gente diz, já está ali macaco velho, já está acostumado com o tipo de comunicação, de repente aparece na MotoGP.
Mas sabes depois porque é isto tudo? E eu agora penso na teoria da conspiração toda, que é para a seguir porem na transmissão da televisão a mesma coisa que vemos na Fórmula 1. A comunicação com os pilotos, blá, 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 e mais uma porcaria que na Fórmula 1 é interessante, porque é o diretor de equipa e o piloto que comunicam, portanto não há, entre aspas, filtro, mas depois temos ali algo filtrado, porque a Dorna não quer que passe cá para fora um piloto deve dizer um palavrão, que o pode dizer dentro do capacete, e acredito que digam muitos, como dizem os pilotos de Fórmula 1. Portanto, criamos aqui mais um aliciante para as transmissões televisivas, que toda a gente vai adorar, mas aquilo é robô. Portanto, não é verdade, não é uma coisa honesta, sai da boca do diretor de prova ou do piloto.
Exatamente. Como referi no início, estamos a caminho do Grande Prémio número 1000. O circuito alemã é uma das catedrais do campeonato. Há muitos anos que recebe o Grande Prémio de França, que tem sempre um tempo que não é muito famoso. Geralmente faz frio, muitas vezes chove. É um circuito difícil nessas condições. É um circuito carismático pelo seu traçado. Previsões para este Grande Prémio, Rui?
Ui. Olha, os últimos 3 anos, se não me falham a memória, foram 3 anos de domínio Ducati com o Danilo Petrucci.
Em 2020, o foi a primeira vitória da Ducati, precisamente, em Le Mans.
O Enea Bastianini, a temporada passada, vou tentar lembrar, foi o Jack Miller em 2021, salvo erro, que venceu.
Sim.
Pronto, foram, ou seja, tudo o que eu tenho dito nos últimos podcasts tem saído ao lado, portanto, vamos continuar. Eu acho que volta a ser um circuito. Eu acho que vai ser um circuito para a Ducati vencer. Vamos ver como é que responde agora ao Pecco, que volta a estar na liderança do campeonato do mundo. Já não tem aquela pressão que teve ali na Argentina e, sobretudo, depois no Grande Prémio das Américas, onde cometeu aquele erro quase inadmissível. E claro, vem com vontade de aumentar a vantagem, vem com vontade de poder descansar um pouco mais na frente. Vamos ter, acredito, também um Bezzecchi que quer recuperar rapidamente na luta com o Pecco, e estou muito curioso mais uma vez para ver como é que as KTM se vão comportar, porque foram excelentes em Jerez, acho que concordamos com isso, com os 3 pilotos, não foi só o Jack Miller e o Brad Binder, porque o Dani Pedrosa também fez um fim de semana incrível, mas foi um circuito onde a KTM há muito vinha a testar com o Dani Pedrosa, onde estava com um setup e uma data muito bem identificados para atacar Jerez, e eu estou muito curioso para ver se continuam essa boa senda de resultados agora para Le Mans.
Rui Belmonte, e os homens da casa? O Fábio Quartararo e o João Zarco.
Eu estava a pensar nisso mesmo. Não esqueçam e não coloquem fora da equação o Fábio. porque no teste de segunda-feira realizado em Jerez, ele andou bem, ao contrário do que aconteceu no fim de semana, que foi um fim de semana que foi um monte de problemas uns atrás dos outros, mas depois no teste ele andou bem, fez bons tempos, e precisa também de reagir. Eu acho que a KTM vai ter aqui uma prova dos nove, como o Rui disse agora e bem, o circuito de Jerez estava mais do que preparado pela KTM para este grande prémio, pelos testes de Dani Pedrosa três semanas antes, portanto tudo aquilo estava muito, muito bem preparado, muito planeado, e agora em Le Mans eles vão ter que mostrar serviço. O Jack Miller já venceu em Le Mans em 2021 com a Ducati, portanto sabe o que é preciso para vencer, venceu com condições mistas na altura da aderência. Eu acho que se tiver a chover podemos até ter uma vitória KTM pela mão do Jack Miller, e porque não também do Brad, porque também não é um mau piloto à chuva, mas o Jack é melhor do que o Brad à chuva, mas temos que esperar também a resposta da Aprilia. A Aprilia, como o Guto há pouco dizia, é aquela que ainda nada mostrou este ano, precisa de o mostrar. Temos o regresso do Marc Márquez, que poderá estar ou não na linha da frente, se tiver a chover talvez facilite um pouco as coisas, mas eu acho que vai ser um grande prémio de muitas, de alguma forma, de tirar muitas dúvidas. A dúvida se aquilo que a KTM fez em Jerez é para continuar, se o Fábio vai reagir finalmente ou não, até porque está a jogar em casa, o próprio João Zarco obviamente que querá fazer qualquer coisa também, e o Bezzecchi, que andou bem à chuva na Argentina, e eu próprio reconhecia que não andava bem à chuva, ao que tudo indica vai chover todo o fim de semana, com probabilidade de 90% no domingo, mas tudo muda de um dia para o outro, portanto acho que pode ser aqui um grande prémio, mais uma vez, de roleta russa, entre aspas, e só tenho pena, se estiver a chover, é que o Miguel não esteja em pista, porque sabemos que o Miguel também costuma andar bem, mas já é um dado adquirido que ele não está, portanto não vou colocar também sempre se a minha avó tivesse quatro rodas, era um Audi 4, e já sabemos que o Miguel não está lá.
Exato. Guto, tendo em conta as particularidades de Le Mans, mais concretamente no que diz respeito às condições meteorológicas, é fácil fazer previsões ou não? Tendo em conta que o Pecco Bagnaia está agora na frente do campeonato, que o Fábio Quartararo tem que apresentar resultados, que o Marco Bezzecchi está muito bem também, apesar de ter perdido a liderança do campeonato, esta prestação das KTM no Grande Prémio de Espanha, como é que vai ser aqui em Le Mans?
Eu queria falar sobre um piloto em especial que vocês não falaram, e ele é um piloto interessante para esse circuito, que é o Danilo Petrucci.
Que ganhou em 2020.
Danilo Petrucci vai entrar no lugar do Enea Bastianini, e o Petrucci, nos últimos anos em que ele esteve na MotoGP, o Petrucci foi, ganhou em 2020, que foi a única vitória do Petrucci na MotoGP, ganhou em 2020, salvo engano aqui, ganhou em 2020, foi terceiro em 2019 e foi segundo em 2018, ou seja, nos últimos três anos dele de participação, já Ducati, ele foi absoluto quase, e nesses três anos ele esteve no pódio, então talvez seja até uma surpresa o Petrucci dentro dessa pista, e que ele certamente se dá bem. Eu acho que o Fábio Quartararo é uma boa aposta também, porque nos últimos dois anos o Quartararo ficou em quarto ano passado e deu pódio, que foi o terceiro lugar em 2021 na vitória do Miller. O Miller, mais do que o Brad Binder, até mesmo pela forma que ele tem pilotado a KTM, a forma como a KTM tem se comportado nas mãos do Miller, foi um acerto realmente, foi um gol de placa da KTM a contratação do Jack Miller para a temporada, porque eu acho que o casamento tá bom, tá, eles se dão bem, KTM, moto e Jack Miller. E o Zarco, que a gente comentou aí, pode ser também uma aposta por estar em casa, foi quinto no ano passado e esteve também no pódio 2021, foi um pódio quase francês aí, né? Porque o Miller venceu, mas o Zarco e o Quartararo estiveram em segundo e terceiro, respectivamente. E em 2017, o Zarco foi pódio também em segundo lugar. Mas o problema é que o Zarco, a gente falou de bruxa, eu acho que a bruxa está eternamente solta com o Zarco. O Zarco, coitado. Antigamente, eu já passei da raiva à pena da situação do Zarco, porque o Zarco, coitado, ele não consegue.
É verdade. Uma coisa impressionante, cara.
Não sei qual é a feitiçaria que tem que fazer para reverter a situação do Zarco, mas o Zarco, o fato é que ele para sempre na trave, para sempre no quase.
Guto, e as Aprilia? O Aleix também já esteve no pódio com
a Aprilia. Em 2022.
Exato.
Em 2022,
mas este ano
o Aleix esteve no pódio, foi terceiro lugar. Pode ser, dado o fato de que a Aprilia em 2023 ainda não mostrou muito a que veio com ninguém, e infelizmente o Miguel não dá nem para a gente fazer uma avaliação do Miguel, não tem nem como fazer, porque o que está acontecendo com o Miguel de ficar esse tempo todo fora, não dá para a gente dizer, mas os outros não estão bem ainda por cima. O Raul Fernandes operou o arm pump, a questão do arm pump na semana passada, então também vem de recuperação. Então não sabemos como ele vai se comportar. Pode ser o Vinhales, em tempos de Yamaha, o Vinhales venceu em 2017, ok? Mas não é o mesmo Vinhales, nós sabemos que claro. Não é. Né? Não é o mesmo Vinhales, claro. Não é a mesma moto, não é... Então é difícil a gente fazer uma previsão em cima da Aprilia, porque talvez o Alex possa dar esse gostinho da gente dizer assim, opa, finalmente chegou a Aprilia aí para contar uma história para a gente em 2023. Mas eu não sei se com a quantidade de pilotos que entram, não como favoritos à vitória, mas favoritos ao pódio, à boa prova, eu não sei se o Alex consegue entrar nesse hall aí.
E temos o problema, não sei se concordas, que na Argentina vimos uma Aprilia em grande plano durante os treinos livres, mas depois quando apareceu a chuva, as Aprilias acabaram por desaparecer um pouco do topo da tabela.
Da tabela, sim.
E poderá, se calhar, aqui a Aprilia não ser a melhor amiga da chuva.
Está a dar chuva para esse fim de semana ou não me recordo, tá?
Sim.
Tá. E frio, que é sempre o problema do Lã.
E já agora, Guto, deixa-me só fazer uma pequeníssima correção, porque o Petrucci tem uma vitória magnífica em 2019 em Mugello. Salvo eu.
Ah, é verdade. Itália.
E já agora, Vitor, as tuas previsões também.
É verdade. E eu estive em Mugello nessa vitória, por isso é que eu fiquei aqui na dúvida se era uma ou mais uma. Duas. Acho que não são mais do que duas.
Não, são, não. Duas, são duas.
São duas, são duas.
A minha previsão
é... Desculpe, time. Desculpa lá a minha equipa.
O Petrucci está há muito tempo fora de MotoGP.
Sim, é verdade. Tem esse handicap neste momento. Tem esse handicap.
Sim, eu também acho. Eu só acho curioso, porque como é um piloto que vai de Ducati, ganhou de Ducati, e sempre esteve ali nos últimos anos dentro do pódio, tudo mudou muito, as coisas mudaram. Mas a Ducati melhorou. A Ducati melhorou porque os últimos 3 anos foram vitória da Ducati, os últimos 2 antes da Ducati foram Mark Marques vitória, não foram Honda, foram Mark Marques. A Honda é que tem mais vitórias no circuito, que é no GP da França, tem 52 vitórias contra 40, em todas as categorias, né? Contra 40 da Yamaha.
Rui, deixa-me aproveitar, tu estiveste em Barcelona este fim de semana, acompanha o Mundial de Superbikes, fica assim um gostinho amargo não ser o Álvaro Bautista, claro que tem que se comprometer e preocupar com outras coisas, mas não fica assim um gostinho amargo não ser o Álvaro Bautista no lugar do Petrucci este fim de semana? Tendo em conta o que ele está a fazer no Mundial de Superbikes.
O Bautista está previsto ele fazer um wildcard este ano com a Ducati, acho que já lhe foi prometido, mas também eles vão estar em testes a partir de amanhã em Misano. Portanto, não fazia muito sentido.
Não, eu estou a dizer só o Augusto.
Mas eu acho que ele pediu, viu? Semana passada, eu acho que ele deu uma chorada.
Ele quando anunciou a renovação agora para 2024, disse que a Ducati já lhe tinha garantido o teste, e depois houve também essa questão do possível wildcard, salvo erro em Valência. Pelo menos é o que se vai falando.
Depois da época, porque o foco é ele voltar a ganhar o campeonato. Claro.
E por este andar...
Nem com 250 rotações.
A menos, exato.
Mas sim, as tuas previsões.
As minhas previsões é que vai ganhar um piloto.
Boa. Em duas rodas.
Não é, como acerto sempre nas previsões, portanto já me saiu o Euromilhões 10 vezes. Não, mas é verdade que, como o Guto dizia, a Ducati tem vencido aqui nos últimos anos e está em excelente forma. Quero o Pecco Bagnaia, quero o Marco Bezzecchi, o próprio Luca Marini. Portanto, há aqui vários pilotos Ducati com a possibilidade de chegar lá à frente. Acredito que o Fábio Quartararo, que tem feito das tripas coração neste início de temporada, dará ainda mais... ele tem dado 110% em todas as corridas, vai dar 115% aqui em casa. O Zarco, obviamente, que também anda à procura dessa primeira vitória, e seria um sonho ser em casa diante do público francês. É uma possibilidade, ainda por cima aos comandos de uma Ducati também, mas tendo em conta a imprevisibilidade do tempo, que realmente não é muito favorável, digamos assim, eu creio que torna os prognósticos ainda mais difíceis. Só para terminar, lanço só este último tema. Um dos ausentes, de quem não temos falado muito, porque também não tínhamos muitas notícias dele, é verdade, o Paulo Espargaró continua a sua recuperação, mas já fala. e deu conta disso nas redes sociais na semana passada. Portanto, a recuperação parece estar a correr bem. A verdade é que é impossível neste momento colocar um prazo para o seu regresso, o que deixa a equipa um pouco
refém
desta recuperação e de um piloto de substituição.
Sim, há que ter paciência. O acidente do Paul foi mesmo muito, muito grave, foi feio. É uma recuperação extremamente difícil.
Deixa-me só recapitular. Foram várias vértebras fraturadas, cá em cima perto do pescoço e na lombar.
Maxilar.
Costelas, mandíbula, em dois sítios. A fratura da mandíbula afetou o seu ouvido direito.
Foi uma
sorte. Teve que ser operado.
E ainda bem.
E portanto foi um rol de fraturas e de facto é assustador e esperemos que ele recupere. Mas como dizíamos, o Rui Belmonte, a equipa está refém desta longa ausência por tempo indeterminado, porque não sabemos quanto tempo vai durar esta recuperação do Paul Espargaró, e por isso também não pode ambicionar muito, tendo de contar sempre com um piloto substituto.
Sim, neste momento o que a equipa pode fazer é esperar pelo Paul Espargaró e depois esperar que o Paul Espargaró volte a estar na sua forma, como é lógico, não é? Porque são muitos, muitos meses parado, ele perdeu cerca de 6 quilos depois do acidente.
Portanto, ele não podia comer, só para recordar isto também, ele não podia comer, portanto era alimentado por uma palhinha.
Exatamente, portanto agora ou começa a comer ao homem e ganha peso novamente, mas estamos a falar de perder 6 quilos de massa muscular.
Sim, massa muscular, ainda por cima, exatamente.
E não de gordura, não é? Porque ele não é um comum mortal como todos nós. A mim, se eu perder 6 quilos, só me ficava era bem. A ele perder 6 quilos é problemático, como é lógico. Portanto, tem que regressar à sua forma. Portanto, isso é um período que vai, obviamente, ser longo. Fala-se que em agosto ele poderá estar de volta aos treinos, mas vamos ter que esperar. Ainda bem que ele está bem e que pode fazer uma vida normal no futuro. Pilotar uma moto nas melhores condições acaba por ser aqui secundário depois do acidente que ele sofreu, mas esperemos que ele regresse, obviamente, mas lá está, a equipa neste momento também está refém de um rookie e de um piloto de substituição, ou seja, pouco mais podem fazer do que aquilo que vão fazendo.
Guto, uma lesão desta gravidade e com esta extensão, né, tantas fraturas em sítios diferentes, deixa um pouco no ar aquela dúvida, será que o Paul vai conseguir voltar um dia à sua velha forma de piloto de MotoGP, ou isto ocorre o risco de eventualmente ter que terminar a sua carreira mais cedo do que pensava devido à lesão?
Eu acho que isso é um tema a ser discutido assim, exaustivamente, porque foi o que o Rui Matias falou, foi muito grave o acidente, muito grave. E o fato dele ser um atleta, né, muitas vezes ajuda na recuperação ser mais rápida. Os pilotos de MotoGP, então, que parecem que são de borracha a determinadas horas, se recuperam com uma rapidez impressionante. Então, mas mesmo assim, eu acho que no caso dele, isso pode comprometer a carreira, sim. Eu acho que ele não vai voltar no mesmo nível, que até muita gente pode dizer, ah, não, também não era o nível, não, mas ele é um piloto de MotoGP. Acho que a gente tem que ter um respeito aos pilotos que chegam nesse patamar, né? Embora um goste ou ache que o outro é ruim, embora o outro tenha uma deficiência, e a gente pode falar sobre isso, mas quando o piloto chega nesse nível, E participa, inclusive, de equipas de fábrica, nós temos que parar e olhar e falar assim, não, mas pera lá, esse cara aí a gente tem que respeitar, ele chegou ali, ele está ali. Então, eu acho que, para o caso do Paul, difícil a gente prever, porque acidentes dessa forma, dependendo da idade do piloto, por mais que ele seja atleta, não tem como ele voltar mais no nível, eu acho difícil. Se fosse mais jovem ainda, acho que ok. Talvez por já ter um pouco mais de idade, estar um pouco mais de tempo na MotoGP, eu não sei se ele vai conseguir recuperar o ponto de voltar daquela forma que a gente imagina que volte, que o piloto volte em grande forma, né?
Exato, só o tempo dirá, e por falar em tempo, o nosso está a acabar, não se esqueçam, o Grande Prémio de França em Le Mans este fim de semana, para acompanhar aqui na Sport TV, com vários aliciantes, mais uma ronda da Red Bull Rookie Cup e o início da temporada de Moto E, o início de uma nova era com novas motos, a Ducati, e que começa precisamente aqui em Le Mans.
E que não vai contar, desculpa Vitor, com o principal candidato.
Exato, o Eric Granado.
Depois de uma queda do Eric Granado Mundial de
Superbikes. O Eric Granado lesionou-se.
É verdade, portanto, não vai participar.
Infelizmente não vai estar presente, mas de qualquer modo é o arranque da categoria Moto E, que este ano é campeonato do mundo, portanto é o início de uma nova era para esta competição de motos elétricas. Tudo isto para acompanhar ao longo do fim de semana na sua Sport TV. Até lá.